Ele quis tentar antecipar o cara meteu o corpo. Quando o cara meteu o corpo, ele tinha que voltar e ficar atrás do cara, deixa o cara dominar para trás. Ele mesmo assim, ele demorou a fazer isso. Quando ele viu que não ia dar, o cara já tinha girado, aí a bola quicou e passou por cima. Aí o cara ficou de frente para a área, ia entrar na área. Ele, por trás, já agarrou o cara dali, mas ele estava do lado do cara. Se ele dá 2, 3 passos correndo do lado, ele ia atrapalhar o chute. No mínimo, atrapalhar o chute do cara, que não ia estar tão equilibrado. Mas ele não, ele perdeu a calma ali, já meteu um ipão no cara e aí foi.
E sobre o posicionamento da defesa, até pelo fato de não ter uma cobertura, leva a expulsão também, né? Porque se tem alguém correndo junto ali, o árbitro ia ter que ver, ó, tinha cobertura, alguém podia. Aí não...
Você entendeu o que eu quero dizer? Algumas expulsões você precisa ver. É, origem da jogada, posicionamento, distribuição. Serginho citou uma coisa aqui, quanto o Grêmio eu falei. Times passado, normalmente você deixa mano a mano com atacante. Atacante tem mais velocidade que zagueiro, ou eu estou errado?
Mas
normalmente é assim.
Para mim, o erro do primeiro gol foi muito mais clamoroso. Eu como jogador, erros técnicos. Cara, eu tenho erros e erros, né? Esse é você. É, o cara perdeu a cabeça ali, ficou nervoso porque fez um erro que talvez virasse gol. E ele, como é que eu vou resolver isso agora? Fazendo a falta do cara. Foi a pior decisão que ele teve. Agora, pô, a bola tá no lado esquerdo, o cara vai cruzar. Eu sou zagueiro, eu vou entrar trotando e o cara tá entrando no pique, cara. Pô, daí o cara acertou o cruzamento onde o cara tava entrando e fez o gol. Pô,
no primeiro, você tá falando do Michael, né?
O Michael, cara, o Michael ele tinha que ter acelerado ali pra ficar entre a bola e o jogador deles, né? Porque o cara não tava impedido, porque a bola já tava lá na frente e o cara entrou de trás. Pô, ele tinha que estar no pique, né? Tanto que eu achei que ele tava machucado, que ele veio meio devagar, assim, na jogada, mas depois não aconteceu mais nada. Eu falei, não, foi a opção dele, né?
E esse lance foi todo errado também. O Thiago Santos dá um passe meio na fogueira, o Tinga meio que escorrega, se atrapalha inteiro com a bola.
Ele dá o lançamento.
E aí o Vitória rapidamente consegue acionar, acho que é o Eric, né? Na ponta esquerda.
Era o Luan Cândido, o zagueiro, que foi lateral já na carreira, mas ele faz o cruzamento. Quem passa pra ele a bola?
Isso.
Acho que
foi o Mateuzinho.
Mas quem escapa é
o Luan Cândido.
O Luan Cândido.
E dá o passe pro
Vitória
René.
Tinha adiantado ali o time.
E dá o passe pro René. Então, esse lance também foi tudo errado. E o Maicon, essa corrida, assim, que dá a impressão que ele tá machucado, a gente não via muito antes. Por quê? Porque aquilo que eu falei, a defesa nunca estava exposta. E agora, porque mudou o treinador, mudou o jeito, porque os adversários são muito melhores também, mas em muitos momentos a defesa do Coritiba fica exposta e também, não era o caso desse lance, que estava 11 contra 11, mas também porque muitas vezes está jogando com o jogador a menos.
Ainda que, né, eu falei até hoje de manhã, vinha com bons números, né? A defesa do Coritiba até esse jogo era a quarta melhor do campeonato, agora está lá no meio da tabela.
Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço 3333-2525. Tem mais gente por aqui falando de coxa. O Bruno do Parolim, meu medo com o Seabra é acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele lá no Bragantino. Depois da pausa no campeonato, o time não rendeu mais nada. Se isso acontecer aqui, voltamos para a segunda de novo.
Foi um movimento claríssimo do ano passado. Lá no Bragantino ele começou muito bem, até melhor do que o Coritiba começou, e depois da parada para o Mundial de Clubes, aí o trabalho dele definhou. O Seabra, ele, não publicamente, né, até vale a pena questioná-lo depois com mais tempo numa entrevista a respeito especificamente disso, até porque está para parar o campeonato, mas assim, de bastidores, ele já conversou muito ali, até porque era uma preocupação do Coritiba também, olhando o trabalho dele do ano passado. O que ele viu foi muitas mudanças no time dele, assim, de muitos jogadores machucados, de saída, né, o John, que era o principal jogador do Bragantino, então um desmanche por alguns motivos lá no time, na visão do treinador, atrapalhou bastante. Isso faz com que ele seja, inclusive, um cara bem cuidadoso, digamos assim, com a questão do tal controle de carga, né? A gente viu o Coritiba rodar time aí muitas vezes, e rodou contra o Mirassol na Série A, rodou contra o Santos na Copa do Brasil em sequências mais pesadas, porque ele teme muito que, ainda mais no elenco curto do Coritiba, que jogadores se machuquem.
Curto e idoso, né? O Coritiba tem uma média alta de idade, né? Então o Flamengo tá fazendo isso, né? E o Coritiba não tem por onde, né? Não é? O jogador é tudo de 30, 31, 32, para mais até alguns, né? Então tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco machuca todo mundo e o rendimento cai e tal.
Eu não quero nem pensar em ter que comentar uma possível demissão do treinador. Pô, não há, acho que o trabalho é bom, teve esses problemas mais recentes, mas essas expulsões todas aí têm um peso grande também. Agora, tipo, não só o Coritiba, como todos os times vão ter 50 dias sem jogar. Enfim, acho que esses 5 jogos aí até a parada.
É mais que as férias, né?
Muito mais. É um ano totalmente atípico. E aí eu vou lembrar já de um detalhe aqui que o William Thomas falou nessa cadeira aqui que eu tô sentado. Numa entrevista logo depois do acesso, da conquista da Série B no ano passado.
Não trocaram as cadeiras desde
então? Não, é na posição aqui.
Implicar mesmo.
Acho que esses 4 jogos aí do Brasileirão e mais o jogo com o Santos da Copa do Brasil, certamente, como tudo que foi feito até agora, tudo vai ser analisado, né, por um período de parada. Mas não quero nem pensar nisso. Eu acho que não é momento para isso. Não, acho que pode até piorar a situação do elenco que foi montado junto com as escolhas do treinador. Então, não estou nem pensando nesse tipo de coisa no momento. Essa questão da parada, eu lembro muito bem que foi um questionamento que foi feito para o William Thomas, ano que vem de volta à Série A, em um ano totalmente atípico, porque vai ter uma parada quase de 2 meses. E ele falou, essa parada tem que ser muito bem trabalhada, assim, no clube como um todo. Por quê? Teve time que estava horrível e melhorou muito na parada, e teve, ele não citou quais, mas acho que ele estava falando do Cruzeiro no ano passado. Lembra que daí chegou o Leonardo Jardim, ele tirou os medalhões, tirou todo mundo, Gabigol, Dudu e outros do time, e o Cruzeiro decolou depois da parada. E teve time que desandou, ele não falou o nome, e nem era o Seabro técnico na época do Coritiba ainda, foi contratado alguns dias depois, né, porque foi naquele dia ou naquela semana que o Mozart saiu oficialmente, e teve time que desandou. Certamente ele estava se referindo ao Bragantino. Então essa questão da parada, ela tem que ser muito bem pensada e trabalhada em tudo, questão de treinador, questão de linha de trabalho, questão de reforço, se vai vender alguém, se não vai, quem vai contratar, o que precisa, porque é um campeonato bem atípico com esses quase 2 meses aí de paralisação.
Wilson de Campina Grande do Sul, precisamos fechar a parada para a Copa com um 7º lugar consolidado, mas acima de tudo, pelo menos 6 pontos da ZR. Nesse momento são 4, né? 4 pontos acima da zona.
Tem muito time no meio, né? O Coritiba caiu para 8º, mas são só 4 pontos.
Andrews, mas que mania dos caras de preferir a expulsão do que tomar o gol. É mais ou menos o que a gente estava discutindo aqui, né? De repente você toma 1-0 ali, mas fica 11 contra 11 o restante do jogo. É se discutir o que é melhor. Marcos pergunta: e aí, vocês vivem falando do Viveiros Ball? Já dá para dizer que o Coritiba atua num Jaci Ball? Que sem o Jaci, o Coritiba fica desmontado dentro de campo?
É diferente, né?
Outra coisa. O
Jaci Ball,
não dá para ser bola no Jaci.
Eu não concordo que o Atlético jogue somente com bola no Viveiros, né? Tem outras valências, tem outras situações, mas o Jaci, ele é importante pela liderança de exemplo, né? Tem o líder que é aquele cara que fala, dá dura, o outro, não sei o que. O Jaci,
tecnicamente, ele também fez falta.
O Jaci parece mudo, né? Acho que ele nem fala, parece, dá impressão. Né?
Não é dependência,
só que ele joga e mostra os caminhos e pelas atitudes.
Se impõe
fisicamente. E ele é um bom jogador, faz falta, claro, faz falta. Agora, é diferente, né? O Atlético seria a maneira do Atlético jogar somente, né, com o Viveiros lá na frente, o que eu também discordo, né? Mas acho que o Jaci, ele é o melhor zagueiro que o Coritiba tem, é um dos melhores zagueiros do campeonato. Então vai fazer falta pro Coritiba, ou se tivesse qualquer outro time, um jogador, se tem outros times, jogadores com esse perfil, que se não jogar, ele faz falta.
Ainda mais quando os caras jogam mal, né? Porque, por exemplo, se você for lembrar o começo do campeonato, ele começou como reserva. A dupla era essa, era Maicon e Thiago Kozler. E no jogo lá contra o Cruzeiro no Mineirão, foram os dois. E o Cruzeiro pressionando, segundo tempo, o Jaci entra no finalzinho pra ajudar a segurar ali. Agora o momento é outro, né?
O Maicon fez um jogo muito abaixo do normal dele, cara. Ele vem jogando bem, né? Tem suas deficiências, é um pouco lento e tal. Mas ele fez um jogo muito abaixo, né? Então, quando tava com o Kozler, pô, tava esquisito, e depois ficou ele e o Thiago, também não deu liga ali. Ele tava um jogo. Tudo bem, todo mundo tem direito de um dia ou outro jogar mal, né? O duro que foram vários jogadores ao mesmo tempo que jogaram mal, então daí apareceu muito, né?
Mais gente falando por aqui, o Rodrigo do Bacaxiri. A verdade é que o time do Coxa tem medo de chutar de fora da área, hein? Parece que os caras têm medo de machucar o goleiro adversário. Ninguém chuta de fora. Será que não treinam isso?
Não tem. O Coritiba não tem mesmo essa característica de finalização de fora da área.
Acho que dos que jogam ali, o que melhor teria seria o Alisson, que no momento tá
numa fase ruim.
Fase ruim.
E a bola parada, escanteado. Que aí você tem o Josué, tudo, mas é uma bola parada. Agora, com a bola em movimento, é difícil o Coritiba finalizar de fora da área.
Eu vejo o Josué e o Ronier chutando duas por jogo, assim. Não aconteceu nesse jogo do Vitória, porque tava com dificuldades e depois ficou com a menos. Mas assim, o Josué chuta, algumas vezes ele geralmente chuta por cima. E o Rony sempre tendo aquela chapada, né? Ele puxa pra dentro, tenta de esquerda, Rony buscando o cantinho.
O Rony é o cara que melhor finaliza de fora da área. Se ele insistisse nessas jogadas...
O Josué também bate muito bem na bola, só que ele não tenta muito. Joga muito distante. Então daí ele
tenta, normalmente ele procura o passe.
Eu acho que essa visão do ouvinte é muito por causa do Josué. Só que, tipo, assim, né?
Acho que
a característica, por exemplo, se ele tenta um chute lá com 3, 4, 5 caras na frente no lance que saiu o gol lá em Salvador, não tinha saído o gol. Foi porque ele construiu, ele acreditou na passagem do Tinga lá e meteu no segundo pau, o Tinga cabeceou pro meio e o Pedro Rocha fez o gol. Ele é mais um jogador disso, dessa construção de tentar um passe, tentar uma inversão, tentar pegar o cara que tá entrando, tá infiltrando, mais até do que do chute.
Maicon, dizendo que o lance com o jogador do Vitória, o amarelo, né, não foi pelo fato do drible em cima do Tinga, foi porque o cara estava provocando. Foi nítido na transmissão do jogo na TV, o cara chamando o Lavega pra cima dele. E outra, quando o jogo está 0-0, não tem essa provocação, né? No 4-1 é fácil, isso é falta de respeito, sim.
Foi o que os jogadores relataram lá, na saída, assim, de que antes ele tava fazendo, o René, vem num contra um, x1, não sei o que, não sei o que. Aí depois que ele fez o drible, ele falou alguma coisa na passagem, ficou dando um sorrisinho lá.
Mas você reparou que ele fez isso, e daí o Lavega não foi, ele também não foi, ele tocou pra trás, e daí, pô.
Foi depois, nem foi o Lavega que eu tava do outro lado, mas eu vi o Pedro Rangel saindo maluco lá pra cima dele.
Ele fez esse gesto pro Lavega de chamar, porque o Lavega chutou ele sem bola, né? Ele ficou caído um tempinho ali na lateral. Aí depois ele levantou e pegou a bola de novo. O juiz não deu nada, seguiu o lance, ele deixou ele lá caído. E ele pegou a bola e daí chamou o Lavega. Tá, ok. Agora, é pra tanto? É pra sair o time inteiro correndo atrás do cara? Não dá pra entender isso, cara. Pô, então...
Eu também não.
Desculpa
acho.
Aí o nosso ouvinte aí, mas cara, então você.
Maicon.
Desculpa, você não poderia, Maicon, jogar contra o Palmeiras aí em 93, 94, quando eu tava no Fluminense, aí o Edmundo pegava a bola, cara, e ficava fazendo dancinha na frente da bola e puxava pra lá, puxava pra cá, quando o cara ia dar uma no meio, ele tocava a bola e saía dando risada. Tá, você vai fazer o quê? Você dá um soco no cara, vai bater, vai ser expulso? Além de tomar os dribles, vai ser expulso daí? Aí é uma atitude inteligente. Eu acho que, pô.
O cara que
longe
provoca,
de inteligente, né?
O que provoca tá na dele, né? Ele provoca quem sabe ainda leva um expulso ali.
O Coritiba tem um grande provocador no elenco, que é o Josué, que a gente.
Faz parte do jogo.
Já viu ele provocando várias vezes o adversário.
O Ronier tá nesse caminho.
Faz parte, o Ronier também.
Todo jogo tem uma provocação.
Também gosta de tirar uma onda. Acho que nada a ver também esse.
O cara guarda pro momento certo. A hora que a bola dividiu entre os dois, ele entra rasgando. Aí você tá com a bola no meio, aí não vai acontecer nada. Agora, pô, sai correndo todo mundo querendo dar soco, chute no cara e a bola em jogo, cara, vai ser expulso, cara, daí.
E o fato de estar 4-1, pô, é normal, né, cara? O cara tava com o jogo ganha, aí o cara se sente mais à vontade pra tirar uma onda também. Um 0-0 ali é mais difícil mesmo, isso tem razão. Juliano do Centro Cívico, depois do Atletiba, só uma vitória contra o Galo. Seria a derrota do clássico, que foi tão contundente, responsável por um abalo psicológico à equipe do Verdão?
O Robson chegou a tocar no assunto e, claro, a gente não pode, nem tem tempo para colocar todas as declarações. Não foi pro ar a coletiva, né? Porque a gente passou do jogo do Coritiba pro jogo contra do Atlético, do jogo em Salvador, pro jogo em Coritiba. Mas amanhã eu coloco a declaração do Seabra exatamente respondendo isso que eu fiz questão de perguntar para ele. Não se é a questão psicológica, mas o que tá acontecendo? Se acha preocupante algo? Mas para dar um teaser, assim, pra galera, ele acha que o rendimento do time foi ruim mesmo em dois jogos só, que foi o Atletiba, né, o primeiro dessa sequência, e o do Vitória. Então, por ter rendimento, ele não vê uma preocupação por enquanto. É claro que se um segundo, terceiro jogo seguido acontecer, a história muda.
Thiago, Coxa Branca do Portão, mandou 100 milhões de vezes a mesma mensagem. O Seabra tem que começar a treinar com 9 na linha. quero que meu Coxa chegue logo aos 45 pontos.
Tem treinado. É, assim, nesse jogo lá em Salvador nem foi tão perceptível, mas no jogo do Grêmio, se vocês perceberem, na hora que o Bruno Melo é expulso, na hora ele chama, orienta e fala, é aquilo ali. Já estava programado o que fazer com um jogador a menos em campo. Então, é uma situação já treinada, mas talvez, dependendo do, de continuar as expulsões, ele tenha que continuar a treinar só assim, daí pra frente.
Treinar com 9 na linha. Eu aposto que treina, mas é muito, mas é muito pouco.
Aí não dá tempo. Alimentar as expulsões.
Não, mas é que não dá tempo, cara. Isso é natural, né? Eu já fui treinador de base.
Não dá pra ficar também perdendo muito tempo do treino com.
Não, mas você tão específica.
Mas tem a situação trabalhada.
Eu particularmente fazia lá a cada 15 dias, tal. Porque você não tem tanto tempo assim de treinar, né? Você tem muita coisa pra treinar, tem bola parada defensiva, bola parada ofensiva, aí a parte individual, física, tudo. Então, não dá pra você fazer treino tático toda hora, né? E aí você precisa incutir na cabeça, né, dos jogadores. Então você treina às vezes para uma expulsão, né? O problema é que não é, nem sempre dá certo, né? O que você imagina em relação à conduta dos teus jogadores, cara. Então,
a gente pega ali o gol,
a gente fala do terceiro gol, que foi o gol que decidiu, né? Tava 2-1, o cara dá um chutão, dá nas costas, o cara cai nas costas, os caras saem 2-1 e fazem o gol. Então são detalhes, né? você treina, mas não dá tempo de treinar tanto assim para que você esteja afinadíssimo para jogar com a menos, até porque olha a escalação, né, que era, o Coritiba tava com 3, 4 jogadores, já tinha mudado. Então é um pouco difícil, vai muito de conversa, né?
Resumindo, é mais fácil não ser expulso do que ficar treinando.
Não, é isso que o treinador tem que falar pros caras, pô.
Para e tomar vermelho, né?
Não, dá vontade de dar um soco às vezes nos caras, né? Porque, pô.
Daí vai ser expulso você.
Não, mas dentro do vestiário, né? Porque não, sério, ser treinador parece mole, né? Mas, gente do céu, você treina, faz tudo, não sei o que, chega lá na hora. Pô, alguém faz umas besteiras assim, cara, que, meu Deus do céu, gente. Quando você perde o jogo, porque perde. Ok, né? Mas, pô, velho.
Cuidado com isso aí, com um jogador ser assim. Cobrar excessivamente o outro e bater até no outro no treino, hoje deu
hoje depois não
problema.
O Hospital IPA, maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipo.com e agende a sua consulta. Pra fechar aqui sobre o Coritiba, o time feminino do Verdão ganhou de novo. Coxa jogou sábado no CT da Graciosa pela última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino Série A3, a terceira divisão do Brasileirão Feminino. Coritiba venceu a equipe do Mauaense pelo placar de 2-1 e fechou a primeira fase com 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Não perdeu nenhum jogo, fez 10 gols, sofreu um golzinho. Foi soberano o time do Coritiba na primeira fase. Está classificado para as oitavas de final, onde vai enfrentar o Real Rapes, time do Rio de Janeiro. Primeiro jogo fora de casa, o jogo da volta na casa do Coritiba. É o time feminino do Verdão, muito bem na Série A3 do Brasileirão.
Tem que ganhar 2 mata-matas aí para subir.
Tem que chegar na semi?
E o segundo, Porto, se tiver aberto com os confrontos aí, ou já fechou?
Não, tá aqui.
O segundo é pode ser o Criciúma, que era do grupo do Coritiba.
É Criciúma ou Realidade Jovem. O adversário.
Esse time disputa o Campeonato Paulista há muito tempo, assim, com campanhas legais, assim, não faz vergonheira no Paulistão, esse Realidade Jovem. Mas o Criciúma, o Coritiba venceu os dois, né, Nicolas? Venceu os dois. O empate foi com o Farroupilha.
Empatou com o Farroupilha.
Fora. Em casa, acho que empatou as duas. Ou empatou em casa e ganhou fora. Mas o Criciúma não perdeu não perdeu pra ninguém, né? Mas teve um aproveitamento Coritiba. Muito bom contra o Criciúma, que possivelmente, claro, primeiro tem que passar dessa outra equipe aí do Rio. Mas, pô, que campanha até agora e chega credenciado aí no mata-mata.
Ano passado ainda, outra realidade, a parceria lá com o Clube Imperial chegou no mata-mata pra subir, né? Acabou não conseguindo.
Esse Real Rapes aí do Rio de Janeiro é um time amador do Rio, que agora no futebol feminino tá profissionalizando e no masculino também tá querendo. E eles alegam que foi lá que o Ronaldo Fenômeno começou a jogar futsal. Que depois que ele foi pro São Cristóvão, né? E aí apareceu pro futebol, mas que foi lá que ele deu os seus primeiros passos na carreira. Vamos ver se o Coritiba passa aí do Real Rapes, o time que diz que revelou o fenômeno. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solofix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @SolofixProfissional. Bora pro intervalo, são 7:09. A Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta.
Daqui a pouquinho, estúdio vazio, Porto.
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol.
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Rolsul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN, correntes Tissubac e correias Opt Belt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse rolsul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge com Vida Crioulo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Quem empreende sabe, resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
TMC, construindo sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção. Pensou Michele, 50 anos, Michele, vamos celebrar. Aniversário premiado, Michele. 50 anos.
Aniversário premiado, 50 anos Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas da Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Você sabia que a eficiência do seu equipamento depende da qualidade dos filtros que você usa? Conheça os filtros Manfilter, a escolha número um para quem busca desempenho e durabilidade. Em parceria com a Polifiltro, a Manfilter oferece a melhor tecnologia em filtragem para proteger o motor do seu equipamento. Manfilter e Polifiltro, juntos para levar você mais longe. Visite nosso site www.polifiltro.com.br. Manfilter, a melhor escolha.
Seu Ford novo está na Forte Barigui. Tecnologia, segurança e desempenho em toda a linha Ford. Territory, conforto e conectividade para o dia a dia. Maverick, versatilidade e força para qualquer desafio. Ranger, potência, robustez e tecnologia off-road. Mustang, performance e design icônico. E para quem precisa de um veículo para trabalhar, a linha Ford entrega resistência, capacidade de carga e eficiência para o seu negócio. Venha fazer o melhor negócio em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou Brian Valencio e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa assim, de cá pra lá, de lá pra cá, liga pra um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias.
Com a companhia também do Felipe Armato.
É, a gente traz informações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Voltamos com muito mais futebol!
Tamo de volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira. Pra Biocontrol, sanitização segura e dentro das normas, é com a Biocontrol. Acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555. Continue participando do programa para você concorrer aos prêmios de hoje. Prêmio número 1 tem par de ingressos pro show do Man at Work. Show é dia 12 de maio no Iglu Super Hall. Prêmio 2 tem voucher pro Taiyo Motel Suite Super Luxo. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios logo mais no final do programa. Fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá. Vamos falar do Paraná. O tricolor da Vila jogou ontem. O jogo foi lá em Toledo, no oeste do estado. O Paraná enfrentou o Toledo. Foi o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Primeiro jogo pro Paraná, claro. E o tricolor se deu bem. Venceu por 2-0. Tá pertinho aí da semifinal da segunda divisão estadual. O Jairo Júnior acompanhou a partida lá em Toledo. Fala aí, Juninho.
Ah, dá pra dizer que tá com um pé e meio na semifinal? Acredito que sim, né? Vitória tranquila do Paraná Clube, sem sofrer sustos. Poderia ter feito até mais, né? Poderia ter caprichado um pouco mais. O Tcheco falou sobre isso, inclusive, na entrevista coletiva. Ele analisou o que foi o jogo e comentou, né, sobre essa vantagem, o tamanho dessa vantagem adquirida com o 2-0 aqui no estádio 14 de dezembro.
A ideia de entrar com o Dani era o jogador que a gente já estava esperando a vinda dele. A gente estava ainda na pendência dele se desvincular do Juventus, que chegou até o acesso, então ele estava no trabalho com o Juventus até o último momento, ele veio antes, é um jogador que nós entendemos que não é desse nível da segunda divisão, por isso que a gente já optou pela titularidade, pela sua movimentação, pela sua capacidade de jogo, e é um jogador que está nos ajudando muito. O primeiro jogo dele foi mais para tirar o friozinho da barriga, estrear em casa, e aqui ele está um pouquinho mais à vontade. Ele já fez 2 gols, né? Então é um jogador que é primordial nesse sentido. Diferente um pouquinho das características do Lucão e do Samuca, o Samuel vindo ainda de uma readaptação do futebol japonês e uma questão física. O Lucão, a gente sabe, entende as características dele, acabou colocando nesse jogo especificamente antes do Samuca, porque era uma bola aérea que necessitava, uma imposição física. Então, quando acabou entrando, acabou nos dando resultado nesse sentido também, né? E a questão do desenvolvimento tático, a gente já estava prevendo mais ou menos o mesmo cenário que a gente vinha jogando na saída de três que a gente faz com o Ferreira e alocando os nossos alas com os extremos, e o desenvolvimento começou a acontecer porque o gol saiu cedo demais e isso nos favoreceu também. O Toledo não sabia se saía para não levar uma goleada ou se ficava muito atrás. No primeiro tempo a gente deu um pouquinho de oportunidades nos vacilos nossos de uma marcação mais na intermediária, na famosa bola descoberta que a gente fala, né? Significa que o jogador está muito livre para fazer um lançamento ou armar a jogada. A gente corrigiu bastante isso no segundo tempo com a atitude deles. Tivemos praticamente nenhuma bola aqui na nossa área. E aí a gente conseguiu controlar nos ataques, fazendo o segundo gol. Acho que até poderia ser um pouquinho mais efetivo, né? Talvez numa forma exigente a gente poderia cobrar esses atletas, mas dentro do que o jogo nos proporcionou, 2-0, bom resultado. Agora levar esse segundo tempo para lá, para Vila Capanema, aí com uma boa vantagem, mas não se acomodar em cima dela, né? Até porque em casa a gente tem que fazer o nosso papel e corresponder diante do torcedor.
Palavra, portanto, do Tcheco, admitindo que a equipe poderia até ter mostrado mais superioridade com um placar mais elástico contra a equipe do Toledo. Aliás, a gente viu isso durante boa parte também da competição, né? Na primeira fase foi assim. Paraná mostrou que tem um time, tecnicamente falando, superior aos rivais. Não é um super time, mas é superior à maioria dos rivais. Só que nas partidas o Paraná muitas vezes poderia ter tido jogos mais tranquilos, placares mais elásticos, mas não consegue confirmar isso. Mas aqui tá tranquilo, 2-0, tem o jogo da volta dentro de casa, tem tudo para vencer mais uma vez e com mais moral para a fase semifinal. E aí sim, jogo decisivo. que será que vem lá? Será que o Araucária já também com pé e meio na classificação? Não sei, vamos aguardar. Domingo, na Vila Capanema, 17 horas, tem o jogo da volta contra o Toledo. Porto?
Valeu, Jairo Júnior, tá voltando lá da longa viagem de Toledo até Toledo, depois da vitória do Paraná 2-0 ontem, lá no 14 de dezembro, pelas quartas de final da Segundona. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 99218-1684. O Delazari comentou o jogo de ontem aqui na TMC. Foi um jogo com a pegada da segundona do paranaense, assim, né? Foi bom, não. A partida não foi legal, o Paraná não brilhou, o adversário muito menos, o gramado não estava bom, o estádio estava quase vazio, mas o Paraná venceu e está muito perto da semifinal. Pode até perder por um gol no jogo da volta para o Toledo, que vai estar classificado.
Porto, cara, eu vou assim, tecnicamente eu acho que esse foi o pior jogo do Paraná no campeonato. O jogo, assim, foi feio, 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 tecnicamente. Mas o Paraná está no campeonato para fazer o quê? Ganhar e se classificar, até porque tem uma série de elementos, né? O gramado lá em Toledo é bem precário, não, é muito difícil fazer uma jogada mais construída, uma jogada de arrancada com bola, é bem difícil. Vira um jogo de primeira e segunda bola, com muita disputa física, e tem outro ponto, o time do Toledo é muito ruim. Então, assim, 2 minutos e meio já estava 1-0. Paraná ganhou 2 bolas por cima, arrancada do Juan Lima, cruzou para o meio, teve muita tranquilidade ali o João Felipe para dominar e abrir o marcador. Aí você pensa, agora vem o Toledo vai se soltar e vem um monte aí com mais espaço. O próprio Tcheco falou na coletiva, né? O Toledo ficou sem saber o que fazer, porque ele não tem qualidade para propor o jogo. Então ele ficou meio perdido na partida, acho que até preferiu não se expor tanto, porque essa era a proposta, não se expor, tentar uma bola vadia, uma bola parada, tentar um contra-ataque, ou tentar empatar mesmo, ficar no 0-0. E aí com 2 minutos e meio o Paraná estava na frente. Daí o que aconteceu? Tecnicamente nenhum dos dois times estava muito inspirado, tem essa circunstância do campo que obviamente tem influência, e é mata-mata, eliminatório. Se você já está ganhando fora de casa, também não tem por que você se abrir inteiro a todo momento, deixa o adversário que vem um pouco. Só que quando o Paraná errava, Serginho, o Toledo errava na sequência. Isso aconteceu umas 5 vezes no jogo.
Disputando quem errava mais.
O lance do Toledo ali no primeiro tempo, em que o Bruno Dipe, que foi até o jogador assim apontado, os colegas, o Edgar e o Juninho apontaram, não votaram nele, né? Foi eleito um jogador do Toledo, bum, bum, bum. Mas o Bruno Dipe foi apontado, ó, esse acho que foi um pouco abaixo. Ele perdeu uma bola na lateral, assim, no campo defensivo, e o centroavante, o Agnael, que tinha feito o gol da classificação do Toledo nos acréscimos contra o Paranavaí, ele dominou e foi na direção do bico da grande área, assim, cruzado. Falei, agora esse cara vai soltar um canudo aí e tal. Ele mandou a bola lá na bandeirinha de escanteio. Assim, então quando o Paraná tinha uma falha, o Toledo já não aproveitava. Errava, chutava de qualquer jeito, errava o passe. Então, essa foi a tônica do jogo em muitos momentos. Né? O jogo ficou meio modorrento, tal, não teve muitas oportunidades. Aí deu uma melhorada, e eu acho que daí, claro, tem mérito do Tcheco, né? De mudar, de ter as opções, né? Óbvio que se o time titular já tem uma diferença absurda entre Paraná e Toledo, imagine quando o Paraná usa o banco. Aí a diferença triplica de qualidade. E os caras que entraram dispostos a mostrar que querem espaço também. Então, o Thiaguinho, o Portela, o próprio Lucão entrou participando muito, com bastante disposição. E dessa vez, o Samuel entrou bem no jogo, hein? Foram 10 minutos, mais os acréscimos, pouquinho, mas participou de umas 4 jogadas ofensivas, uma ótima finalização de primeira, passou raspando, Outra, o zagueiro se esticou inteiro e travou na hora que ele ia bater, que provavelmente com perigo. Outra participou de uma tabela com o Bruno Dipp, que ele só deu aquele toquinho de lado assim na tabela e o lateral invadiu a área com a bola dominada, depois cruzou errado e a zaga tirou. Mas o Samuel entrou bem nesse jogo. Eu não estou dizendo para ser titular, mas gostei da participação. Acho que o ataque titular é mesmo que o Tcheco começou, com o Daniel Cruz como um falso 9, João Felipe mais para a esquerda e Juan Lima mais para a direita. Quando teve...
Thiaguinho, como é que entrou?
Muito bem. Participou, inclusive, da jogada do segundo gol. Ele rouba a bola espirra com o Lucão, com o outro jogador do Toledo, e cai pro Portela. Daí o Portela participa, volta no Thiaguinho, tem uma participação a mais do Lucão, o Portela vai pra área, o Thiaguinho inverte lá do lado esquerdo pro João Felipe, que espora pro meio, e o Portela se estica e dá o biquinho pra dentro do gol. Então você vê, ó, quantos jogadores aí dessa jogada, quantos que saíram do banco. Só o João Felipe, que foi eleito o craque TMC, porque fez um gol e deu um passe para outro. Então, a partir das mudanças, metade do segundo tempo para frente, porque os caras que estavam no banco entraram realmente querendo mostrar que merecem espaço, é que o jogo deu uma animada. Aí o Paraná fez o segundo gol e aí teve mais umas duas oportunidades, até poderia ter feito mais. Mas 2-0, tá louco de bom pensando em classificação. Foi um bom jogo? Não. Foi o que o Paraná precisa fazer? Foi. 2-0 lá naquele cenário de campo ruim, vem muito tranquilo pro jogo da volta, porque já tem uma vantagem e é muito melhor que o Toledo. Não pode menosprezar, não pode achar que é moleza, tem que se impor jogando em casa, meter logo 1-2 gols e acabou. Não tem discussão. É muito melhor do que o Toledo, até porque se o Toledo tentar sair, tentar se expor no jogo da volta, ele vai abrir tudo e vai tomar. Mas, e não tem qualidade, eles erram, tal, gera contra-ataque. E num campo melhor, né? Não que a Vila Capanema esteja também, o gramado também está com os problemas, mas é muito melhor que o lá do Toledo. Dá para você puxar um contra-ataque ali com bola no chão, isso vai acontecer. Acho que assim, é 99,9% classificação garantida e a gente vai falar depois, e mesma coisa, até mais, talvez o Araucária contra o Rio Branco. Tendência de Paraná e Araucária valendo uma vaga pro acesso.
Na sexta-feira a gente já falava aqui da superioridade técnica do Paraná perante a todos os outros times e que o Paraná era muito favorito contra o Toledo e isso se configurou dentro de campo. Agora, culpa do tal do regulamento, né? Por isso que você vê jogo ruim como foi esse. Porque o Toledo nem sabe por que ele classificou. Ele fez um gol lá contra o Paranavaí e entrou quando não era para classificar. O Rio Branco também. Não era. Porque você ia esperar o quê do Toledo, do Rio Branco? São times ruins, fraquíssimos. De um campeonato de 10 classificar 8, claro que você vai ter jogo ruim. Agora não. Agora Paraná e Toledo já aí, o buraco já é mais embaixo. Já aí, ou melhor, Paraná era Araucária, né? Aí a coisa já deve mudar um pouco. Mas essa fase aí, alguns times a gente sabia que ia classificar. E não precisa nem apostar e ganhar. E aqui, eu não sei nem porque o Toledo vem. Poderia ter essa brecha, ó, avisa aí que...
Não, mas senão ele é punido.
Ah, né? Eu sei. Eu tô em modo de expressão. A gente falava muito isso, né? Nos tempos que os três aqui da capital eram feras, quando vinha do interior para cá, falava assim, ó, precisa aí. Não dá para pôr um W.O., que era 1-0, agora é 3-0. Né? Mas, enfim, a brincadeira à parte, mas a realidade é essa. O Paraná muito melhor... E tá dentro. O Araucária talvez seja aí o adversário mais complicado, né? Se bem que esse outro time que foi jogar lá em contra o Nacional.
Não, o Patriotas é o segundo melhor time. Só que ele só pode encontrar o Paraná na final, que já está.
Então, mas a partir da semi, Robson, vamos ter jogos melhores.
Sim. Sim.
Os confrontos já, porque vamos classificar os quatro melhores.
É a tendência, né?
Ah, a tendência.
Assim, não vai esperar o espetáculo da Champions League, mas dentro. Em relação a esse jogo aí do Paraná, certamente na semi são jogos melhores.
Tô de olho no chat, a galera tá participando pra falar do Paraná, o Felipe de Campo Largo. Boa tarde, na minha opinião, é a segunda partida que o Salazar não vai bem, hein? Falhou novamente. Se o Toledo fosse melhor, teria complicado o tricolor.
Numa dessas aí que eu citei aí, que eu falei do Bruno Dipp, o Salazar no segundo tempo, acho que até já tava 2-0. Ele erra um passe lá também, mas daí cai no pé do atacante do Toledo e não acontece nada.
Leonardo diz que o tricolor chegará à final sem sustos.
Bom, classificar, eu acho que concordo, né? Já tá 99%, mas tem que fazer o último jogo, né? Agora, a semifinal, eu falava em relação a Rio Branco e Araucária, eu falava entre Araucária e Paranavaí, que eu achava os times mais perigosos que o Paraná enfrentou na primeira fase. O Paranavaí foi o jogo mais difícil do Paraná, na Vila Capanema, foi 1-0, eles perderam pênalti,
O Araucária perdeu o pênalti.
Então, o Paraná ganhou de 1-0, o Araucária perdeu o pênalti, perdeu alguns gols, e foi um jogo duríssimo. Então, é um adversário que só vem crescendo de lá pra cá, né? Então, tem que estar barbas de molho, né?
Com o Ednelson, que é o interino funcionário da casa, que com a demissão do Fabinho Cunha, ele assumiu o Araucária. Com o Ednelson, são 4 jogos, só essa derrota pro Paraná por 1-0 e 3 vitórias. 3 vitórias, 2 que colocaram ele no quarto lugar, né? Se classificou até com o segundo mando nas quartas de final. E agora essa sapatada em cima do Rio Branco em Paranaguá.
Wagner do Bairro Alto, Paraná tá fazendo o seu dever, vai voltar e que não caia mais. A torcida, como sempre, provando o amor pelo clube. Felipe de Campina Grande do Sul, vocês veem alguém dos times da segundona que possa jogar no Paraná ano que vem a Série A do Campeonato Paranaense?
Olha, eu assim, no time do Patriotas, eu gosto muito do Vini Ribeiro.
Muito bom jogador.
A pergunta é sobre do campeonato? Isso. Do campeonato que possa jogar no Paraná.
É, porque, vamos ser justos, assim, no Atlético e no Curitiba, ninguém. Ou algum jogador muito jovem, para talvez ainda jogar na base, pode ser. Agora, imediatamente, para pensar num time que vai estar na Série A do Brasileirão.
O Juan Lima é do Curitiba e ele já emprestou para o Paraná.
Pois é, esse Vini é bom jogador. Ele chamou atenção bastante naquele jogo.
Mas eu acho que para o Paraná serviria muito, assim, caso suba. E tem um jogador do Patriotas, ele nem foi titular contra o Paraná, mas até porque, última rodada ali, eu gosto muito, que é o Miranda, que é um jogador assim que faz um área a área muito bom, já tem 3 gols no campeonato. Ele é esse segundo volante que tem muitos outros. É, muito modernos. Ele ajuda bem marcando e chega na área, finaliza bem.
Box-to-box.
E esse jogador é da base do Patriotas. Ele poderia ajudar bastante.
Box-to-box.
Pegar do próprio Paraná para a primeira divisão.
Acordou, guri.
É. Eu prefiro pegar do próprio
Paraná. Isso aí. Box-to-box.
Segundo Guilherme de Paula.
Modernidades.
É isso, box-to-box. Quem falava muito isso era o abobado do Guilherme de Paula. Box-to-box.
É o jogador de área a área.
O volante barra lateral.
Inclusive teve um ouvinte que agora perdi o nome dele aqui, cara. Acabei não anotando, mas ele tava falando do Dombrowski. Será que o Dombrowski poderia servir pra jogar? Ele citou até a dupla Atletiba.
Já jogou no Curitiba.
Isso é que eu queria dizer, mas aí a mala me cortou. O que eu queria dizer é o seguinte: do próprio Paraná, para jogar a primeira divisão no Paraná, eu cito aí o Dombrowski, o Juan Lima e o Ferreira.
Sim.
Os 3. Na primeira. Ele vai precisar melhorar esse time.
Eu acho que o João Felipe também.
O Felipe tá fazendo.
Para compor um elenco. Mas tem que ter um time.
O Daniel Cruz, eu ainda quero ver mais, assim. Mas gostei até agora, assim. Acho que é interessante o que apresentou. Foram só 3 jogos.
São jogadores que estão muito tempo parados, assim, mas que tem potencial, né? O Daniel Cruz me mostrou potencial, né? Ele cansa porque está muito tempo sem jogar.
E o Paraná tem que segurar o Tcheco. Vai fazer o que fez na temporada passada, que ele subiu o time e depois não acertaram com o cara.
E tem um outro porém. Eu sei que a SAF, né, o Paraná está trabalhando muito pensando no futuro. Quando que você ouviu nos anos mais recentes do Paraná uma perspectiva de contratar um jogador de base, como é o Wallace lá, né, ex-base do Curitiba, que já esteve até em seleção de base, rodou aí por uma série de razões, passou no Vasco, no Atlético Mineiro, acabou não ficando, e agora, como ele trabalhou com o Vitor Hugo Anes, o Vitão, que é técnico do Sub-20 no Paraná, na base do Curitiba, quando era Sub-15 ainda, captou. Quando que você via o Paraná fazendo isso? O Marlos Romero, né, ex-jogador do Curitiba, do Atlético, agora é o chefe da base do Paraná com um projeto de futuro. Por quê? Porque a SAF está pensando realmente no futuro. Eu acho isso muito interessante. Mas, por outro lado, o fato do calendário do Paraná ser muito limitado, ele é um alvo muito fácil. Esses caras aí que citam, todos que nós citamos, que estão se destacando, eles vão ser alvos já pro agora, para o segundo, quando acabar a segundona. Para o segundo semestre, para a Série B,
vai existir a Copa Paraná, né? Não sei se o Paraná esse ano, acho que vai participar,
mas... assim, o calendário financeiramente ele é muito limitado. Se vierem times ali que estão na próxima fase da Série D, da Série C, possivelmente você já pode perder jogadores.
Vem pro aniversário premiado Nichelle. São mais de 500 mil reais em prêmios e ofertas como essa. Porcelanato A, Dallas, 70 por 70, Delta, por apenas R$ 39,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente. O Robert Souza tem informações sobre os outros jogos da rodada da segundona do Campeonato Paranaense. Empate sem gols entre Paranavaí e Laranja Mecânica, entre Nacional e Patriotas, e o Araucária goleando o Rio Branco. Fala aí, Robert!
Pela segundona, Sanepar, Araucária e Rio Branco já tinham feito um jogo épico na fase de grupos e não economizaram em bolas na rede. Mas desta vez, não teve empate. O Araucária aplicou 5-2 no Leão da Estradinha, em Paranaguá, e encaminhou a sua vaga para a semifinal da competição. Nas outras partidas, o Nacional ficou no empate sem gols com o Patriotas e o Paranavaí também empatou sem gols com o Laranja Mecânica.
Valeu, Robert Souza, falando aí dos outros jogos da segundona do Campeonato Paranaense, com um lado da chave todo aberto, né? Porque foi 0-0 ACP e Laranja, foi 0-0 Nacional e Patriotas. E o outro lado já bem resolvido, com o Paraná tendo vencido fora por 2-0. E o Araucária meteu 5-2 no Rio Branco.
Calma.
No gigante do Tibere.
Calma que tem chance ainda, o jogo não acabou. O Rio Branco tá vivo.
Isso aí você tem toda a razão.
Eu acho que tem jogo.
Acabar não acabou, mas tá encaminhada a classificação, não tanto tá. De Paraná quanto de Araucária.
Não tá. Eu já vi muitas coisas no futebol.
Tá? Até vou ver se saiu o anúncio oficial da onde vai ser o jogo da volta entre Rio Branco e Araucária.
Ainda não.
Não saiu ainda, né?
Ainda não está definido.
Vai ser em Rio Branco.
Não, é possível, porque lá foi a casa do Araucária em... Não, Vila Capanema.
Saiu?
Vila Capanema, segunda-feira, 8 da noite.
Tô louco.
Porque acho que tem evento, tem o jogo do Paraná, tem evento no sábado. Vila Capanema, segunda-feira, dia 11, 8 da noite, vai ser o Araucária. Não vai jogar na casa do Rio Branco, mesmo com uma grande vantagem. Sim, que ele construiu lá.
Não tem sentido, né? Agora, enalteceu o trabalho do Ednelson, né? Você está citando aí, a gente mudou de assunto. Mas, pô, o Ednelson assumiu, perdeu pro Paraná por 1-0.
Tinha ganhado do Prudentópolis,
daí perdeu. Paraná com as cuecas na mão, nem com as calças na mão, porque o jogo foi muito difícil. O Paraná fez o gol, primeiro tempo foi dominado completamente, dos 15, 20 minutos para frente, totalmente pelo Araucária. No segundo tempo, o Paraná mudou um pouco a estratégia de marcação, deu um pouco mais a bola para o Araucária, fechou mais os seus espaços. O Araucária continuou dominando a bola, mas não teve tantas chances de gol, mas foi melhor no jogo. Então é um adversário que demanda de concentração e respeito, né? Parabéns ao Ednelson.
Só um detalhe, Serginho, acho que o Paraná naquele jogo estava bem modificado, né? Porque era a penúltima rodada, os caras tinham tomado cartão para talvez jogar no jogo que valia
a liderança. 3 ou 4 jogadores e ele já perdeu de cara, né?
O João Felipe machucou, né? Então, acho que estava modificado, mas o Araucária também tinha uma outra mudança em relação a esse time que jogou agora. O Araucária trouxe alguns jogadores, todos os times fizeram isso, mas alguns caras que impactaram durante o campeonato. Esse Coutinho aí, que fez 4 gols ontem, ele veio do São Bento, na Série A2, do Paulista, chegou ali pela 4ª rodada, por aí. O outro, o ele é Vitor Albanês, é chamado de Vitinho Albanês. Também chegou no meio do campeonato e virou um titular importante. O Gabriel, esse cara tem 6 gols do campeonato, é artilheiro, junto com o Felipe Augusto do Rio Branco. 5 ele marcou contra o Rio Branco. 4 num jogo e 1 no outro. Então é um time muito perigoso e que cresceu na mão do Ednelson. Agora, na primeira fase, Tava 6-2 pro Araucária contra o Rio Branco aos 35 do segundo tempo. Agora tá 5-2 e falta um jogo inteiro. Então vamos aguardar, mas o Araucária é muito acha, favorito.
Então, não, não. Tem razão.
Ah, tem, mas não tem. Tem,
tá aberto o jogo.
Tem, mas não tem, né?
Não, não digo que seja aberto, mas eu acho que o Paraná é favorito, mas é não, um jogo.
O Paraná
é um jogo de concentração.
Não, ele tá falando no Rio Branco. Rio Branco e Araucária.
O ET disse que tá aberto e o Robson concordou.
Não, eu só lembrei do 6-6 maluco, mas aquilo lá não vai acontecer toda hora, né? E nos outros dois confrontos, do outro lado da chave, assim, 2-0-0. Mas eu acho que o confronto entre Laranja e Paranavaí é mais equilibrado do que Patriotas e Nacional. Porque o Patriotas, em casa, em Campo Largo, ele tem 100% de aproveitamento. Ganhou de todo mundo, inclusive do Nacional na primeira fase. Claro, tá 0-0, né? O Nacional vai vir acreditando. Mas acho que tem um favoritismo maior do Patriotas com o Nacional do que no outro, que é equilíbrio total entre Laranja e Paranavaí para o segundo jogo em Arapongas.
Escolha, você não entende.
A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe. O nosso canal do YouTube agora é o TMC Esporte. Entra lá no YouTube, digita TMC Esporte, é o primeiro canal que vai aparecer, canal que já tem mais de 380 mil inscritos. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações e acompanhar os nossos programas, o Papo de Craque, o Esporte TMC e as nossas transmissões. E domingo, com imagens, tem Paraná e Toledo lá no YouTube da TMC. A gente passa o jogo do Tricolor ao vivo de graça, como se fosse a TMC TV. Entra lá, se inscreve no nosso canal, o TMC Esporte.
Velázquez não acompanhou não comentou um jogo da Série B,
comentou
a não ser...
O Paraná jogou 10 vezes. A TMC transmitiu 10 jogos do Paraná
com imagem. Você comentou um.
Eu trabalhei em 5, na metade. 4 ancorando a jornada e 1 comentando o jogo. Além disso, eu assisto todos os jogos, tá, dos nossos times. E além disso, meu camarada, em outro CNPJ que eu presto serviços, eu comentei muitos jogos dos outros times do campeonato, se você quer saber. Então, se você quer saber alguma coisa da segundona do Campeonato Paranaense, me pergunte.
Quer saber?
Oh, matou ele agora, hein?
Quer saber alguma coisa?
Posso mudar
de resposta? Pode.
Posso falar outra coisa?
É direito de resposta.
Pode falar outra coisa.
Bom, o Nicolas vazou.
Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. São 7h40. Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe. Quem escuta?
Debandada geral no estúdio, gente. Daqui 5 minutos não tem mais ninguém aqui. É um negócio impressionante.
Continue com a gente. Já já voltamos com muito mais futebol!
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua. Que começa com um colo e cresce em cada conselho, em cada cuidado, em cada eu estou aqui. Neste Dia das Mães, o presente é retribuir tudo aquilo que não tem preço. No Condor, você encontra tudo para surpreender quem sempre cuidou de você e ainda participa da promoção Condor Premia. A cada R$50, você ganha um número da sorte para concorrer a 500 mil todo mês e prêmios incríveis. Comemore o amor de quem cuida no Condor e participe. Condor, sempre de mãos dadas com você.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, @TMC News BR e @TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Equipamentos em dia é sinônimo de maior produtividade. Na Tratoraço e Mercado de Correias, você encontra peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações. Tudo o que você precisa para investir na manutenção preventiva de seus equipamentos e garantir uma produção sem interrupções. Conte com a experiência de quem está há 30 anos no mercado e prolongue a vida útil de seus equipamentos. Ligue 41-3333-2525 ou compre online pelo www.tratoraco.com.br. Lembre-se, a Tratoraço está sempre ao seu lado.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica TMC.
E voltamos
com muito mais futebol.
De volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira para Roussul. Rolamentos, correntes e correias. Tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Dá tempo ainda de participar, concorrer aos prêmios de hoje. Hoje tem par de ingressos pro show do Man at Work no prêmio número 1, prêmio 2. Tem voucher pro Tayo Motel. Manda para cá sua mensagem e concorra aos prêmios de hoje. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. O Robert Souza está de volta para falar do desempenho dos paranaenses nas outras divisões do Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, Série D. Fala aí, Robert.
Operário e Londrina se enfrentaram pela quinta vez neste ano e o Fantasma se recuperou na Série B em grande estilo. Aplicou um sonoro 3-0 com 2 gols de Bosquilha, sendo um deles olímpico. Com o resultado, o Fantasma chegou aos 12 pontos e está no G6 da Série B. Já o Tubarão, com 5, está afundado na ZR e dispensou nesta tarde o técnico Alan Al. No comando do Tubarão, Alan Al fez 21 partidas, venceu 6, empatou 10 e perdeu outras 5. Foi vice-campeão paranaense, perdendo o título para o Operário. Eliminado na quarta fase da Copa do Brasil, justamente para o Fantasma. Pela Série D, no sábado, o São Joséense venceu mais uma. João Mafra, cobrando falta, fez o único gol da partida diante do Blumenau, time que tinha 100% de aproveitamento na competição. O São Joséense chegou aos 10 pontos e está na vice-liderança da chave. Outro representante do estado na Série D, o Azures, ainda não venceu na competição. Jogando em Pato Branco, ficou no empate com o São José de Porto Alegre em 1-1. A equipe de Pato Branco ocupa a quinta posição com apenas 2 pontos, 5 a menos que o quarto colocado, time que avançaria à próxima fase. Pelo grupo A16, na Arena Joinville, o time da casa abriu o placar com o Felipe Pará, num chute que desviou no meio do caminho. O FC Cascavel empatou no início da segunda etapa com o Robinho cobrando pênalti e o jogo terminou mesmo no 1-1. O time paranaense caiu para a terceira posição do seu grupo com 8 pontos. Pois o Cianorte foi até Ijuí e venceu o São Luís com este gol de Daniel Adiza. Com os 3 pontos conquistados, o Leão do Vale assumiu a vice-liderança da chave A16 com 9 pontos conquistados.
Valeu, Robert Souza, falando aí da vitória do Operário para cima do Londrina, 3-0. O Londrina, quando vê o Operário, se treme inteiro, que perdeu a final do Paranaense, foi eliminado na Copa do Brasil, agora tomou 3 na Série B, tá brabo a vida do Londrina quando enfrenta o Fantasma. Na Série D, um bom fim de semana, né? Com 2 empates e 2 vitórias para os paranaenses na quarta divisão. Foi bom também na Série C, hein? Onde o Maringá venceu o Itabaiana por 4-2 lá no Willie Davids. Um resultado que deixa o Maringá lá em cima, pô. O Maringá tá em quarto lugar na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, no geral, aí um bom fim de semana para os paranaenses, com exceção do Londrina, que enfrentou o Operário e perdeu de novo. E caiu o Alau, né? Foi demitido o técnico.
Caiu hoje à tarde. Tá cheirando uma troca ali. O Londrina voltar para a Série C é cedo ainda, né? Mas a tendência, pelo atual estágio, é o Maringá subir para a Série B e o Londrina voltar para a Série C.
Pô, tomara que não, né?
Ainda
que
o Londrina
consiga ficar.
Ainda é cedo. Mas o Londrina vai ter que melhorar muito o time. E não é o que a SAF do Londrina está pretendendo, não.
É, e a Série B...